é bom de orelha. As mulheres que mais entendem de futebol assumem o comando na Rádio Globo. Convocadas, um show de bola.
Show de bola.
Convocadas, na Rádio Globo.
Chegamos! Chegamos chegando com o nosso Convocadas. Vamos à chamada, Vanessa Rich.
Opa, adorei esses aplausos, hein? Valeu, Turinho.
Só pra você. Camila Carelli.
Boa noite, meninas. Time completo hoje, hein?
Ih, que teve isso? Até grito de torcida, hein? Ana Thaís Matos.
Oi, boa noite.
Que isso, a galera vai à loucura!
Decisão?
O clima é esse de decisão. Vamos falar muito sobre os campeonatos estaduais no nosso segundo bloco. Mas a gente começa com um tema sério, importante. Vamos falar de leis que combatem a violência contra a mulher. O plenário do Senado aprovou no último dia 7 de março 3 projetos de leis de combate à violência contra a mulher. Os projetos são a criminalização da divulgação de mensagens misóginas pela internet, da chamada vingança pornográfica e do descumprimento de medidas protetivas determinadas pela Lei Maria da Penha. Os projetos fazem parte da pauta apresentada pela bancada feminina do Senado. Ainda sobre desdobramentos da campanha Deixa Ela Trabalhar, achamos importante, então, falar de qual forma isso tudo pode ser combatido em mais um fim de semana que o nosso caso do esporte, que a gente viu, né, o nosso caso do esporte, as mulheres voltando a ser agredidas moralmente em estádios. Vocês veem alguma evolução disso tudo desde que a campanha foi lançada? Boas notícias surgiram?
Fernanda, sinceramente, eu até estava conversando isso com algumas amigas. De fato, eu acho que a gente conseguiu mexer com a cabeça das pessoas. A gente fez aqueles que são os mais preconceituosos e tal pararem para pensar. Mas mudar a atitude é um outro passo. Não sei se essa atitude vai ser, sabe? A gente vai ver uma modificação rápida, uma evolução rápida. Não estou vendo isso, não.
Eu acho que isso vai ser mais lento, mas eu já vejo de forma positiva a maneira como as pessoas estão reagindo quando acontece um caso desse.
Antes muito apoio.
Passava muito batido, ou uma ou outra pessoa se colocava para falar que aquilo não podia acontecer. Acho que depois da campanha, a gente vê muita mensagem até nas redes sociais, as pessoas usando a hashtag, vocês viram isso? Olha que absurdo e tal. Então, acho que já teve essa
adesão,
reflexão, né?
Né?
Pelo menos as pessoas já estão, opa, isso aí, eu vi as meninas falando, não é legal.
Vamos botar na linha, então, uma pessoa que entende muito do assunto para falar e tirar nossas dúvidas também. Doutora Gabriela Prado Mansur, já me ouve?
Sim, como vai, Fernanda? É um prazer estar aí com vocês.
Prazer todo nosso, boa noite para você. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Vamos lá, então, tirar nossas dúvidas. Doutora Gabriela, promotora de justiça de São Paulo, especialista em violência contra a mulher do Grupo de Enfrentamento do Ministério Público de São Paulo. Eu tenho uma dúvida de cara já aqui, desculpe, eu sou um pouco leiga no assunto. O que seria vingança pornográfica?
A vingança pornográfica, Fernanda, é todo o ato daquele homem, ex-namorado, ex-companheiro ou companheiro e namorado atual que, não se conformando com o rompimento do relacionamento, publica em redes sociais ou ameaça de provocar em redes sociais imagens íntimas do casal ou imagens que colocam em jogo, em exposição, a intimidade daquela mulher sem o consentimento dela. Então, ele utiliza imagens que ele tem guardada do nude que ela mandou ou daquele momento que eles estão na intimidade, que foi gravado, ou de conversas mais calorosas entre eles e publica com a intenção de difamar essa mulher, de expor a sua intimidade e também é um crime contra a própria liberdade sexual da mulher.
Doutora Gabriela, Camila Carelli falando, queria perguntar a você sobre a questão da aprovação que a gente teve, né, nessa última semana da Lei Lola. O que isso significa? Porque tem um pouquinho a ver também, trazendo para o nosso universo, embora, óbvio, a violência contra a mulher acontece em todos os momentos, em todos os cenários, né? Mas trazendo um pouquinho para o nosso cenário esportivo, é muito comum, a gente vê muitas colegas, acontece com muitas de nós, a questão dos crimes de internet, né, que as mulheres são vítimas em redes sociais, em sites, enfim, xingamentos, ameaças. E isso tem uma novidade muito importante com a aprovação dessa lei, né? Queria que você explicasse um pouquinho na prática o que melhora, como acontecia e como pode acontecer agora.
Bom, as mulheres, elas são as maiores vítimas dos crimes de ódio na internet. É como se refletisse o espaço público, a mulher sofre muita violência, então a internet não deixa de ser mais um espaço que essa mulher vai sofrer violência. E antes desses crimes, eles eram processados por iniciativa da vítima, é ação penal privada, a vítima que tem que entrar com uma queixa-crime, a investigação fica a cargo de uma delegacia que nem sempre é especializada para a investigação desses crimes digitais, e as penas eram baixas, não previa tampouco uma indenização pelos danos morais causados a essas mulheres. Atualmente, esses crimes eles serão de ação penal pública condicionada à representação, isso quer dizer que o próprio Ministério Público tem a titularidade para entrar com ações penais, sem que a vítima tenha que contratar advogado e fazer isso, isso é um obstáculo ao acesso à justiça. A previsão de danos morais presumidos no caso de qualquer tipo de violência contra a mulher praticada pela internet, e agora também a investigação fica a cargo da Polícia Federal, que é mais especializada em casos de crimes digital. É um grande avanço para nós, tanto para nós mulheres do meio jurídico, que tanto lutamos aí pelas suas leis, quanto para todas as mulheres da sociedade, para vocês, jornalistas, e aqui eu já registro meu apoio à campanha Deixa Ela Trabalhar, e acredito sim que nós vamos ter resultado com essa mobilização de vocês.
Legal. Doutora Gabriela, boa noite. É a Ana Thaís Matos quem está falando. Eu acompanho o seu Instagram, né, que é o @justiçadesaia, acompanho o seu site também, o Justiça de Saia, e o quanto você se mobiliza dentro da sua, do seu alcance jurídico com empoderamento feminino, né? Você promove as corridas, você estimula as corridas de rua como um processo de empoderamento. E como é que você vê esse processo atual? Porque a gente está aqui falando num programa de esportes, que é só um recorte do que é a sociedade, mas como é que você vê esse momento de protagonismo das mulheres na luta pela igualdade de gênero?
Eu vejo com muito bons olhos, eu sou promotora há 15 anos e vejo o avanço e a união das mulheres pelo empoderamento feminino, a necessidade de termos vários organismos do sistema de justiça com as portas abertas para receber essas mulheres e o investimento público e principalmente privado, Ana Thaís, atualmente. As empresas estão investindo no combate à violência doméstica das funcionárias que sofrem violência, o combate ao assédio sexual dentro das empresas e também abrindo as portas para essas mulheres que sofrem violência, têm dependência econômica do parceiro, que é em volta aí de 30%, e abrindo uma oportunidade para que ela entre no mercado de trabalho e consiga uma autonomia financeira para sair desse relacionamento. Então, são questões como empoderamento econômico, como empoderamento pelo esporte, que é uma bandeira que eu levanto, eu como atleta amadora aí, eu sei o quanto é importante o esporte na vida da mulher, e também as questões das jornalistas que se sensibilizam, as questões das mulheres que protagonizam política, mais mulheres na política, mais mulheres em cargos de liderança, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, seja nos poderes públicos. Nós temos aí alcançado vencido vários obstáculos e alcançado sim um protagonismo. Mas ainda temos muita resistência, temos uma cultura machista, uma cultura que muitas vezes não enxerga essa falta de oportunidade para as mulheres, talvez por um conservadorismo aí da nossa cultura brasileira, mas que nós temos que nos unir, não desistir da luta e estar sempre dando um passo à frente. Um passo para nós significa um grande salto.